Nesse momento, eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da CBN Cascavel o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, juntamente com o deputado federal Sandro Alex, e também pré-candidato ao governo do estado, e ainda o deputado estadual Alexandre Cury, pré-candidato ao Senado. Governador, bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, bom dia, Marcelo Moraes. Um prazer estar aqui com você na CBN, juntamente com o Sandro Alex, juntamente com o Alexandre Cury, todo o nosso time aqui visitando e tendo a oportunidade de falar com você e com os ouvintes.
Bom, o governador está cumprindo a agenda aqui em Cascavel desde ontem, inclusive ontem, anúncios de recursos, visitando também o condomínio do idoso. E aproveitando a sua passagem pelo condomínio do idoso, vamos falar sobre habitação. Afinal de contas, o estado do Paraná, nos últimos anos, tem se destacado em relação a proporcionar projetos e políticas públicas voltadas à habitação social.
Exatamente, Marcelo. Hoje a gente tem uma grande honra e alegria, né, de ser o estado que mais constrói casa própria no Brasil. Paraná, nós estamos chegando, passando já 130 mil casas ou apartamentos, né? Habitações construídas no estado. Só ontem mesmo nós autorizamos mais 1.000 casas aqui, ou apartamentos, né? Para serem construídos aqui em Cascavel, com o programa Casa Fácil Paraná. Esse foi um programa que eu criei. O Jorge Lange, que é de Cascavel, que é o meu presidente da Copar, foi quem estruturou todo esse programa através de lei, aprovamos na Assembleia Legislativa. E hoje nós temos um grande programa, porque, primeiro, que é o olhar social do governo, né? Nós detectamos uma falha no programa Minha Casa Minha Vida, na época, que é na lei federal, na verdade, não é nem no programa, é na lei federal, que só financia 80% da casa. Os outros 20% a pessoa tem que dar de entrada para conseguir o financiamento da Caixa Econômica. E é muito difícil para um pai de família que ganha aí seus R$ 2.500, R$ 3.000 de salário por mês, conseguir ter 20, R$ 25.000 guardado para dar de entrada. É, tem as contas do dia a dia, tem um aluguel que paga, enfim. Mas ele tem condição de pagar R$ 500, R$ 600 de prestação da casa. Então o que eu fiz? Eu bolei um programa chamado Casa Fácil Paraná, aonde o Estado, para as famílias de até quatro salários mínimos de renda familiar, nós bancamos R$ 25.000, era 20, foi para 25, de entrada, aonde a pessoa consegue daí fazer o seu financiamento. Então isso deu um boom tão grande que o Paraná hoje tem 16 estados que vieram aqui no Paraná para aprender como nós fizemos para eles fazerem nos estados deles, através da lei, né, como é que nós fizemos a reorganização financeira. E hoje nós temos mais de 130 mil casas que foram entregues e que estão sendo construídas. Eu vou entregar agora em Palotina o maior conjunto habitacional da história do Paraná, mais de 1.000 casas num bairro planejado que nós fizemos. Então, isso tem em todo o estado, né? Então, é uma alegria poder realizar o sonho da casa própria. E nós fomos além ainda, Marcelo, porque nenhuma instituição financeira financia casa para quem tem mais de 60 anos. Por quê? A expectativa de vida, ela é mais curta que o valor, os anos das prestações. Então, nenhuma, nem a Caixa Econômica, nem Banco do Brasil, ninguém. E eu criei um programa chamado Casa Fácil Paraná Terceira Idade. Então, o Estado dá R$ 80.000 de entrada e o idoso assume 10 anos de parcela para ele compensar e pagar, fazer o pagamento dessa casa e poder realizar o sonho da casa própria, poder deixar esse patrimônio para o seu filho, para o seu neto, né, e realizar esse sonho no final da vida. Então, eu estou muito feliz de ver esse momento que o Paraná vive e da construção civil, né, porque isso gera muito emprego também, né? Nós estamos falando aí de 200 mil pessoas trabalhando na construção civil com esses programas que nós lançamos, do programa Casa Fácil. E esse programa deu tão certo porque o que gera de movimentação de dinheiro, ele acaba através do ICMS voltando para o caixa do Estado. Então, agora virou um círculo virtuoso desse programa Casa Fácil, que a gente não para de fazer.
Saindo da área da habitação, agora passando na área da saúde, a saúde também teve grandes avanços no estado do Paraná. Cascavel é uma das cidades também. Recentemente tivemos importantes anúncios da construção, seja da policlínica, também do Hospital do Trabalhador, ou até mesmo em investimentos em melhorar a estrutura já existente pelo estado todo, na baixa complexidade, na média, na alta complexidade também. Que avanços, governador, podemos aqui destacar em relação à área da saúde para o estado do Paraná?
Olha, nós estamos avançando muito em descentralizar a saúde. Esse é um compromisso que a gente fez e planejamos desde o início do governo, que era fortalecer os hospitais regionais e ampliar com novos hospitais, inclusive, né? O HU, por exemplo, é um hospital que, quando eu assumi, tinha 13 leitos de UTI. Hoje nós temos mais de 70 leitos de UTI. Nós ampliamos a maternidade também para dar um conforto a mais para as mães e ter o volume necessário de atendimento aqui em Cascavel. Nós estamos fazendo um mutirão de operações, que é o Opera Paraná. O mês passado foi 150 cirurgias, esse mês vai 200, e nós vamos chegar a 300 cirurgias por mês, só de cirurgias ortopédicas, né, cirurgias eletivas, que é tão importante para diminuir também essa questão da fila. Estamos fazendo mais dois centros cirúrgicos no HU para aumentar o volume de procedimentos. E a grande espera, demanda que era, e o sonho que era o Hospital Regional de Cascavel, que nós já repassamos o dinheiro para o prefeito Renato Silva para o município, e ele já está licitando essa obra, que agora já está sendo licitada e vai ser contratada com o ganhador da licitação para começar esse projeto desse hospital regional, que vai ser um hospital que vai dar uma assistência muito grande também aqui em Cascavel para a população. Mas nós estamos, já anunciamos e já está para ser licitado o Hospital de Assis Chateaubriand, Hospital de Palotina, o novo Hospital de Toledo, Guaíra. O Hospital de Guaíra, que já está em construção. No segundo semestre, nós finalizamos o Hospital de Foz do Iguaçu, o projeto para também soltar a licitação. Então, no Oeste, não é a solução apenas para Cascavel. É uma solução toda para o Oeste como um todo, para fortalecer e deixar a saúde mais perto das pessoas.
Infraestrutura e logística. O estado do Paraná é altamente produtivo. É claro que o produtor, ele quer boas estradas para escoar a sua safra, a sua produção, para chegar até os portos. Em termos de infraestrutura e logística, vamos falar também da questão de duplicações, 277. O que podemos colocar aqui, governador?
Olha, nós fizemos um grande programa de investimento na área de infraestrutura de todas as áreas. Se você pegar o Porto de Paranaguá, Porto de Paranaguá hoje foi eleito 6 vezes seguidas o melhor porto do Brasil em eficiência. E isso é uma avaliação entre 150 portos privados e públicos do país. Nós batemos a meta no Porto de Paranaguá, que era para 2060. 73 milhões de toneladas batemos o ano passado e esse ano vamos bater de novo esse recorde. Fizemos as concessões dos aeroportos, Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba, o Internacional, e Curitiba, o Bacacheri. Aqui em Cascavel nós fizemos um novo aeroporto, que foi eleito inclusive já alguns anos seguido como o melhor aeroporto regional do país. E estamos avançando agora. As concessões já estão rodando, né? Já estamos com obra inclusive da concessão da 277, que é o nosso sonho, a duplicação dela por inteiro. Já estamos vindo de Irati, Palmeira, Irati, Prudentópolis, sentido Guaíra, Serra da Esperança. E no segundo semestre nós vamos antecipar em um ano o início da obra de Matelândia, sentido a Cascavel, a duplicação. São duas frentes de trabalho, são duas empresas contratadas para fazer essa duplicação, porque nós não abrimos mão de estar duplicado de Foz do Iguaçu a Paranaguá e nem de Guaíra a Paranaguá. Todo o Oeste vai ter uma nova rota de desenvolvimento com essas duplicações que estão acontecendo. Aí se você vai para a região central, você pega ali Guarapuava, Pitanga até Mauá da Serra, toda ela feita em concreto, uma obra de R$1,2 bilhão. E aqui, o outro avanço que nós estamos fazendo aqui em Cascavel é o Contorno Norte. Nós iniciamos agora, nos próximos dias, a trincheira da Cascavel Velho, que era há muitos anos também uma demanda e só ficar em promessa. Nós vamos iniciar essa obra agora nos próximos dias. E o Contorno Norte, que junto os técnicos da Prefeitura com os técnicos da Secretaria de Infraestrutura já estão fazendo o projeto, já foi contratado o projeto, que a gente espera que até final do ano também fique pronto, ou início do ano que vem, para dar continuidade e a gente poder avançar nessa obra estruturante para Cascavel, que possivelmente vai ser talvez uma das maiores obras da história de Cascavel.
Por que o governo apostou nessa modalidade de rodovias em concreto? Qual é o benefício dessa modalidade?
Mas boa pergunta, Marcelo, porque essa solução ela aconteceu porque nós tínhamos uma rodovia que era a pior rodovia do Paraná e era uma das piores rodovias do Brasil, que era a PR-280. Ela corta o sudoeste, ela pega ali Palmas, Clevelândia, até Pato Branco. Quando eu assumi o governo, era uma rodovia que não tinha como mais transitar. Era muitos acidentes, uma violência absurda. Era não tinha mais como fazer tapa-buraco, não tinha mais como fazer recape. Enfim, estava destruída a rodovia. E eu peguei o Sandro Alex, que era o nosso secretário de infraestrutura, junto com o Furiati, que era o nosso chefe do DR, que é um baita engenheiro de carreira que nós temos. E eu falei, olha, vai pro roda o mundo e vê o que tem de mais moderno no planeta e vamos trazer para fazer. Essa rodovia tem que ser reconstruída. E eles rodaram, viram o que tinha nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países, e veio uma solução tecnológica que é um modelo Y-top, que é você fazer uma reconstrução na rodovia através de um concreto, numa máquina que custa 12 milhões de dólares. Só a máquina custa 12 milhões de dólares. E ela é uma máquina que faz 1 quilômetro e 200 metros por dia. Ela tem que ter uma temperatura ideal, ela é toda, tem todo um amparo de software, de tecnologia, que diz como que ela tem que atuar conforme a temperatura e tal. E nós conseguimos contratar esse modelo de obra que não existia no Brasil e que fez essa rodovia se transformar. Se você passar lá, tiver uma oportunidade em algum momento, você vai achar que você não está no Brasil, você está em outro lugar do mundo lá, ou numa Alemanha e tal. Porque realmente é um método construído que não existia no Brasil. Tanto é que essa obra ficou tão forte, tão conhecida no meio da engenharia, que nós temos técnicos do Brasil inteiro do DR, engenheiros de vários estados, que vêm para conhecer e andar nessa rodovia para entender como é que nós fizemos. E como deu tão certo, nós ampliamos para as outras regiões do estado. Então, quarto centenário a Goiorê, nós já fizemos com o modelo Y-top. Nós estamos fazendo, como eu falei, de Pitanga, Guarapuava, região central, até Mauá da Serra. São 200 quilômetros dessa rodovia. Então, nós fomos ampliando. Hoje, nós temos 1.000 quilômetros de rodovia em concreto sendo feita e é um sucesso.
Bom, até aqui falamos bastante daquilo que já foi concretizado, daquilo que está visível, daquilo que está presente na vida do paranaense. Mas aproveitando que estamos, claro, aqui juntamente com o governador, com o Sandro Alex, com o Alexandre Cury, vamos falar então de projetos de futuro, não é, governador? Porque o que eu tenho observado desde que a pré-campanha começou, desde que todas as mobilizações políticas começaram para construir tudo isso até chegarmos na eleição, uma palavra que tem aparecido bastante nessa movimentação toda é continuidade, é dar continuidade. E é nesse sentido também que eu já cumprimento aqui o deputado federal Sandro Alex e pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa mensagem, sobre essa ideia de dar continuidade ao que o governo Ratinho Júnior já tem feito pelo estado do Paraná. Deputado, bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, Marcelo, e a todos os amigos da CBN. É exatamente por isso que o governador relatou a vocês obras, investimentos, uma verdadeira transformação aqui no estado do Paraná. E a população tem dito que gostaria que esse trabalho não parasse. E nós percebemos, por onde andamos, que ele não terá um substituto. A população não quer a mudança. Porque substituir é trocar, é tirar o que não está dando certo. Suceder é continuar o trabalho que foi bem feito aqui no Paraná. E os números comprovam isto. Não só no Oeste, mas por todo o estado. Mas, notadamente no Oeste, nós tivemos o maior volume de investimento da história. E que merece. É a região produtiva que chega ao porto e tem que chegar com eficiência, com menor tempo. E foi exatamente esses projetos que nós tiramos do papel. Não foi só a ponte de Guaratuba que era projeto impossível, que muita gente falava, não vão conseguir fazer. Mesmo aqui, é o desafio de uma estrada rural, nós estamos com o maior pacote de investimentos em estradas rurais, de fazer pavimentação urbana, como o governador falou para vocês, né? Inclusive, anunciados aqui em Cascavel ontem, um grande programa para deixar a cidade nova, limpa, tapete pretinho na cidade, mas também investindo na ampliação de capacidade. E não é só em grandes cidades, nós estamos aqui em Cascavel com Trevo Cataratas, com Contorno Oeste, em Foz do Iguaçu com Rodovia das Cataratas, com Segunda Ponte, com Perimetral, mas também estamos lá em JS, nós estamos lá em Palmitópolis, com máquina a todo vapor, atendendo cooperativas, granjas, produtores. Estamos fechando um projeto agora da 180, que é Cafelândia, sentido Cascavel. Então, cada um desses municípios pode ser em Toledo, na Egídio Munareto, pode ser um contorno lá em Palotina, em Marechal, mas também nos pequenos municípios aqui do Oeste. E esses investimentos transformaram a vida das pessoas, além de todo o trabalho de um time. Hoje, eu represento um time. Nós somos aqui o time do Ratinho. E mais que um time, um modelo. O governador Ratinho trouxe um modelo de gestão, de administração, que fez com que o Paraná avançasse. E avançou em números. Nós temos hoje uma riqueza maior da população. O nosso PIB, PIB é a soma da riqueza do Paraná, dobrou de tamanho. Nós temos hoje um Paraná que passou a ser, o governador fala muito, passou a ser quarta economia. E quer ser a terceira economia. E para isso você tem que estar preparado para os desafios. Se as cooperativas dobram de tamanho, se o setor produtivo amplia as suas funções, o Estado tem que seguir ao lado, investindo, dando condições e principalmente na infraestrutura, mas em todas as áreas. Então é um time vitorioso e que nós defendemos, não só mostrando o legado, mas o planejamento que a gente tem para o futuro, de não abrir mão de tudo isso que foi feito e que deve continuar.
O que o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento precisa saber nesse momento, nessa entrevista do Sandro Alex?
Eu sou pré-candidato representando o time do Ratinho Júnior, que ao longo desses 7 anos trabalhou todos os dias amando esse estado de verdade e não só em palavras. A gente não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Nós trabalhamos. Eu sei que muitos não me conheciam, mas conhecem as nossas obras. Nós estávamos preocupados em fazer as obras, não em fazer campanha. Agora nós estamos tendo a oportunidade de mostrar esse trabalho e de que o Paraná vai continuar seguindo nesse ritmo, nessa velocidade, sendo inovador, sendo moderno em todas as áreas. E não só eu preparado, mas todo o time preparado para dar continuidade ao legado que ele fez ao estado do Paraná. Então, hoje, esse é o meu objetivo neste momento, mostrar à população que nós temos um time que representa esse governador. Se ele pudesse ser novamente governador de novo, a população daria a ele um terceiro mandato. Nós temos essa oportunidade. E não é só nossa, é mostrar ao Brasil. Por quê? Uma verdadeira transformação, Marcelo. A China mostrou isso, o Japão já mostrou isso. Ela acontece a médio e longo prazo. Quando você consegue fazer um planejamento de continuidade, aquilo que você planejou, você está executando e agora você vai ampliar. Se nós não tínhamos nenhuma rodovia de concreto, agora queremos todos os corredores do Oeste em concreto, com ampliação. Então você passa a avançar. Que é um bom exemplo que Cascavel também deu. Vocês tiveram aqui uma boa gestão. O Paranhos fez uma boa gestão e ele deu continuidade com o Renato. E isso mostrou que Cascavel seguiu no mesmo ritmo. E nós queremos mostrar isso no Paraná e no Brasil.
Deputado Alexandre Cury, conosco aqui também nos estúdios da CBN em Cascavel. Deputado, quais são as suas expectativas, levando em conta que, bom, você é pré-candidato ao Senado e o Senado é uma casa muito estratégica para a política nacional. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Nós estamos andando muito pelo estado do Paraná. Você sabe que na vida pública ninguém faz nada sozinho. Nosso grande comandante é o governador Ratinho Júnior, mas teve uma capacidade de unir. Unir os paranaenses, unir o setor produtivo, as cooperativas. E essa pacificação com a Assembleia Legislativa fez com que o Paraná iniciasse esse processo de transformação, e os números estão aí, números muito positivos, a melhor educação do Brasil, o estado que mais levou a saúde próxima da população, o maior crescimento econômico, crescimento industrial. Estamos hoje em pleno emprego, com mais vagas abertas do que gente para trabalhar, e isso não foi fácil, não foi fácil chegar até aqui. Como disse o Sandro, é um planejamento, priorizar políticas públicas bem planejadas, bem executadas. E nós sentimos muita falta, nos momentos mais difíceis, do Senado, dos senadores do estado do Paraná. E o governador me fez essa convocação. Alexandre, nós precisamos resgatar a força do Paraná no Senado Federal, o protagonismo do Paraná no Senado Federal. Nós temos obras importantes para saírem do papel, que nós dependemos muito do governo federal. A nova ponte entre o Mato Grosso do Sul até o Paraná, uma nova ferrovia entre o Mato Grosso do Sul Paraná, chegando ao Porto Paranaguá. Nós queremos debater o Pacto Federativo, que vai dar mais autonomia ao estado, aos estados, aos municípios, debater muito essa reforma tributária, que vai ser regulamentada agora, e se não tiver ali um senador que defenda o Paraná, pode prejudicar muito o setor produtivo, em especial as nossas cooperativas, e um senador que esteja lá defendendo os interesses do nosso estado. A gente vê em outros estados brigas históricas, 100 anos de briga entre famílias políticas, mas quando tem uma pauta do seu estado, sentam os 3 senadores com o governador, com os deputados, na mesma mesa. E é o que eu quero fazer, sentar com o Sandro, com o Ratinho e colocar o nosso estado em primeiro lugar. Resgatar essa força. A gente está perguntando Marcelo, para os prefeitos, para a população, nos nossos eventos. Até agora ninguém me respondeu. Se lembra da visita de um senador na sua cidade, na sua região. Eu nem chego a perguntar, é recursos. Ninguém responde o nome dos três senadores do estado do Paraná. Então nós queremos estar juntos, fazer o que nós fizemos aqui no Paraná. Essa pacificação, essa harmonia. E somado ao Senado, e eu quero estar lá para defender o meu estado, o estado do Paraná.
Aproveitando, deputado, seu raciocínio de representatividade do Paraná lá em Brasília, então eu pergunto, até para responder justamente talvez esse questionamento dos paranaenses, mas se espera-se tanto uma representatividade, o que o Paraná tem de diferente dos outros estados que precisa tanto dessa representatividade? Então, quais são os nossos diferenciais frente aos outros estados?
O Paraná teve um grande crescimento, crescimento econômico, crescimento industrial, e nós precisamos acompanhar esse crescimento com obras de infraestrutura. O vereador Ratinho não ficou lamentando. Fez a Ponte Brasil-Paraguai, que é uma obra de competência do governo federal. Aqui o Trevo, Cataratas, também uma obra de responsabilidade do governo federal. O vereador fez. E a gente pergunta, imagine se ele tivesse tido o apoio dos senadores do Paraná. Então o Paraná é diferente por quê? Porque nós temos um governador que priorizou políticas públicas, que conhece o Paraná por inteiro, que escuta a voz da população, que realmente sabe o que uma cidade precisa, mas nós precisamos. Nós precisamos debater, por exemplo, a Nova Ferroeste. E vamos precisar muito, a Malha Sul, muito do governo federal. E é importante o senador estar lá defendendo esses investimentos aqui em ferrovias no Paraná. Como, por exemplo, a Ponte Guaratuba. Ela ficou paralisada por algum tempo pelo Tribunal Regional Federal. Quem é que foi lá sensibilizar o desembargador, mostrando que era uma obra histórica, emblemática. Eu, o Sandro, o governador Ratinho, mas a presença de um senador nesse momento seria muito importante. Então, o Paraná é um estado diferente. Você está vendo aí no Brasil uma crise institucional. Não se respeita mais a independência dos poderes, a competência de cada poder. O Congresso Nacional acabou de aprovar uma lei importante, a dosimetria, e por uma decisão monocrática do ministro Supremo, foi suspensa. Então, nós precisamos lá resgatar essa credibilidade dos poderes e, claro, defender o nosso estado. Defender o nosso estado. Por exemplo, Paraná não está entre nem os 10 estados que mais recursos recebeu do governo federal. É inadmissível o estado que manda todos os anos 108 bilhões de reais em impostos para o governo federal receber de volta apenas 37 bilhões. Então nós temos que corrigir isso. E para isso, nós precisamos ter uma Câmara Federal forte, mas senadores que coloquem o Paraná em primeiro lugar.
Para finalizarmos a nossa entrevista, vou finalizar aqui com o governador, porque, claro, estamos logo, logo, final do mês de 2026, vai chegar o mês de dezembro, vai finalizar a gestão Ratinho Júnior. Nesse sentido, governador, de que forma você pretende encerrar esse governo? Se fosse resumir em poucas palavras, uma única mensagem, um sentimento único de dever cumprido, de encerramento de gestão mesmo, afinal de contas, no ano que vem, Paraná terá um novo governador.
E um sentimento de gratidão, né? A gratidão de ter o povo do Paraná ter me dado a oportunidade de cuidar desse estado que eu sou apaixonado, que eu amo, e de fazer as grandes transformações que a população esperava há décadas, né? As obras que as pessoas esperavam há décadas. E além das obras, a transformação que nós fizemos, por exemplo, na educação. Né? Hoje o Paraná tem a melhor educação do Brasil há mais de 5 anos. Eu assumi, era a sétima educação no IDEB. Hoje nós somos a melhor educação do Brasil. Somos o estado que mais investe em pesquisa, inovação. Somos um estado tecnológico hoje, visto como um dos estados mais modernos do Brasil. Nós dobramos o PIB, saímos de 440 bilhões, vamos fechar esse ano com 830 bilhões, praticamente o PIB dobrado, sendo a quarta economia do Brasil, com o maior programa de casa própria, sendo o estado eleito 4 vezes o estado mais sustentável do país, que tem a maior área de preservação da Mata Atlântica da América do Sul. Então são conquistas que me dão muita alegria e me honram bastante, me deixam muito honrado e grato pela população ter me dado a oportunidade de transformar o estado. E agora, nosso sentimento de responsabilidade é fazer com que o estado não pare, que ele continue crescendo, continue com essas políticas públicas cada vez se modernizando e melhorando e ampliando, né, com responsabilidade, com um time que possa cuidar do Paraná como vem cuidando. A minha responsabilidade é não deixar com que as brigas de Brasília venham prejudicar o estado do Paraná. E nós não vamos deixar isso acontecer. Por isso, o nome do Sandro Alex como nosso pré-candidato a governador, porque está comigo desde o primeiro dia, conhece o Paraná como poucos, ajudou a fazer as grandes transformações do Estado. Por isso, o Alexandre Cury como nosso representante no Senado, para nos ajudar a defender as pautas importantes que o Paraná precisa em Brasília. E, acima de tudo, esse olhar cuidador que nós construímos, com o maior programa de cuidado ao idoso, com um programa de maior programa de creche, de construção de creche do Brasil, para cuidar das crianças, desde o contato com a primeira infância, com a educação, né? E também ter um cuidado com a mãe para ter um lugar seguro para ela poder ir trabalhar. Então, tudo isso foi pensado no Paraná. Então, eu estou muito feliz, realizado, e tenho essa responsabilidade de dar continuidade até dezembro e passar o bastão para alguém que a gente confie, que a gente saiba que não vai usar o Estado para benefício próprio ou só para engrandecer o próprio ego. É alguém que vai trabalhar pelo Paraná como nós estamos trabalhando.
E aproveitando a oportunidade, vai continuar na carreira política, vai descansar agora, aproveitar a família, vai tocar os negócios, como vai ser o ano que vem?
Então, eu volto para a iniciativa privada, né, que é uma hora que eu também gosto bastante, enfim, né, tocar o dia a dia, ter um pouco mais tempo para os filhos, para a família. Mas assim, eu faço uma política cidadã, né, eu gosto de ajudar o Estado, ajudar o Brasil, e de alguma maneira a gente vai continuar ajudando os amigos, que, né, os prefeitos, né, colaborar com o Estado no setor privado também. Então, vamos estar ativos aí, podendo torcer. E torcer, ficar vamos dizer, no banco de espectador, torcendo para que todo esse time vá bem e o Estado continue crescendo.
Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado, Marcelo, a você, a todos os ouvintes da Rádio CBN, ao Sandro Alex e ao Alexandre que me acompanha aqui. Agradecer muito também o nosso ex-prefeito Paranhos, que está junto com a gente, o deputado Gugu Bueno, o deputado Batatinha, o deputado Márcio Pacheco e o nosso prefeito Renato Silva, que tem sido um grande parceiro do governo do Estado e que, como o quão bom é a continuidade quando é bem feita, né? Você vê, o Paranhos fez um grande trabalho aqui, o Renato pegou, não parou e a cidade continua crescendo, se desenvolvendo e Cascavel bombando, né? Sendo uma das cidades referências para o Brasil. E é isso que nós queremos fazer pelo Estado do Paraná.
Agradeço também a participação
obrigado,
do pré-candidato
Marcelo.
Sandro Alex e espaço para suas considerações finais.
Quero agradecer a oportunidade, eu estive com vocês ao longo desses anos todos, tocando obras, investimentos, transformando a vida das pessoas, parceria com o município, tanto na área urbana, na rodovia, nas áreas rurais, vendo a vida das pessoas melhorar, avançar. E hoje estar de volta é uma oportunidade que eu tenho de defender todo esse legado, esse trabalho. E a gente vai continuar unidos e em passos, que a gente quer ver é a vida das pessoas melhorar e o Paraná avançar. É olhar para frente. E ir para frente significa ver o Oeste em desenvolvimento. É isso, na prática. E o governo é parceiro do município e da região. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado também ao deputado Alexandre Cury e suas considerações.
Obrigado, Marcelo. Agradecer o Oeste do Paraná. Ontem um grande encontro que mostra a força do Oeste, esse grande sentimento, orgulho de ser paranaense. Eu sempre ouvi que quando o Oeste vai bem, o Paraná vai bem, e eu fico muito feliz de estar ao lado do Sandro, do governador, do Gugu, do Márcio Pacheco, do Batatinha, do Paranhos, ajudando a transformar o Oeste do Paraná.
E assim finalizamos a nossa entrevista com o Ratinho Júnior, governador do Estado do Paraná, Sandro Alex, pré-candidato ao governo do Estado, e ainda Alexandre Cury, pré-candidato ao Senado.